Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net, senhoras e senhores. Eu sou Pedro Betânia, o seu apresentador deste Fumble na Net número 439, onde a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o nosso preview do Super Bowl que vai acontecer aí neste final de semana, o Super Bowl 56. 56 já? Caraca, meu Deus, eu tô ficando velho. Esse papo gostoso comigo sobre futebol americano, diretamente dos Estados Unidos, menino gringo, Rafa Marinho, lá da nossa redação. E aí, Rafa, faz tempo que a gente não grava, né?
Faz tempo, cara, faz tempo. E o que você falou do Super Bowl é verdade, parece que foi ontem que foi aquele Super Bowl 50 lá, que o Denver Broncos ganhou, que teve toda aquela comemoração. Parece que foi ano passado ainda o Super Bowl 50, e esse Super Bowl 56 aí que tem tudo pra ser aí um dos melhores, né, dos últimos anos, na minha opinião, porque a gente teve aquele Rams e Patriots que não foi tão bom, Chiefs e Niners foi um pouco mais equilibrado, mas ainda, né, o Chiefs teve um pouquinho mais de vantagem, e ano passado também o Buccaneers dominando completamente o Chiefs. Acho que dois bons ataques, duas boas defesas, dois times que tem muitos motivos pra querer vencer esse ano. Acho que esse tem tudo pra ser um dos melhores Super Bowls que a gente teve aí nos anos.
Exatamente, Rafa, vai ser um Super Bowl aí que a gente tá esperando, um jogo bem equilibrado, um jogo com muito equilíbrio mesmo. Eu acho que essa é a palavra, assim. Vocês ouviram aí nas duas últimas semanas os nossos previews de cada time, né, falando aí sobre a temporada tanto do Bengals como do Rams, e agora a gente vai bater um papo falando especificamente do jogo, mas obviamente depois dos nossos recadinhos, fica aí. Recadinhos rápidos aqui deste programa de Super Bowl. Vou pedir pra você, nosso ouvinte querido que está ouvindo este fambinho, deixar sua avaliação onde quer que você esteja escutando. Se for no Apple Podcast, no Google Podcasts, no seu agregador favorito, no Spotify, vai lá, deixa sua avaliação, seus 5 estrelas, o seu joinha, o seu gostei, pra dar moral pro trabalho que a gente faz aqui na casa. Ou também lembrar pra você acessar fumblenanet.com.br. São mais de 70 podcasts sobre esportes americanos. Tem 26 franquias de NFL, além das do Fumble na Net, do Esportivo, do Contando Jardas, falando de fantasy. Então você tem aí algumas opções bem bacanas de podcast pra ouvir sobre futebol americano. E também, é claro, os outros podcasts da casa, onde a gente fala de NBA, MLB, NHL, pra você ouvir aí tudo sobre os esportes americanos, certo? É isso então, senhoras e senhores. Vamos direto pra esse programa, sem enrolação, sem muita demora, porque é Super Bowl e a gente quer falar desse jogão que fecha a temporada. Primeiramente, né, vamos começar aqui o nosso Super Bowl. De um lado a gente tem o Cincinnati Bengals de Joe Burrow, Jamar Chase e companhia, o Anito Tyler Boyd, e do outro lado a gente tem Matthew Stafford, depois de anos sofrendo ali com o Detroit Lions, tendo oportunidade de jogar num time competitivo com o Los Angeles Rams. Em sua primeira temporada, ele já tá levando o time pro Super Bowl, tá ali munido de Cooper Kupp, né, que ganhou aí o prêmio de jogador ofensivo do ano, essa semana, né, foi um cara muito importante nessa temporada pro Rams. Na defesa temos o Aaron Donald, eu acho que o principal nome dessa franquia. Então é um jogo de duas equipes que foram montadas de formas diferentes, né, Cincinnati Bengals no momento de reconstrução, começando uma nova fase com o Joe Burrow assumindo esse ataque, assumindo a franquia, né, e do outro lado a gente tem o Rams, que já faz uns 5 anos que tá indo pro all-in, né, todo ano eles trocam picks, fazem movimentações pra deixar o time realmente uma panelona para tentar ganhar o título. E eu quero saber de você, Rafa, o que você vê, né, esses dois times, duas temporadas aí muito boas, Rams 12-5, Bengals 10-7, como que você vê os dois times chegando aí para esse confronto, o que você espera deste Super Bowl 56?
Acho que você falou muito bem, né, Beto, são dois times que foram montados com mentalidades completamente diferentes. O Rams era um time que estava pronto aí nos últimos anos, mas o Jared Goff não conseguia fazer o ataque rodar, né, um ataque que tinha ótimas peças, que tinha um Cooper Kupp, e faltava alguma coisa, sabe? Faltava o líder, faltava um quarterback, e ninguém melhor que o Matthew Stafford pra liderar um time como esse. Eu falei, eu não lembro se foi antes da primeira semana ou se foi após a primeira semana, eu comentei aqui em um nosso podcast que é um time que chegou em um Super Bowl com o Jared Goff, Super Bowl que eles perderam pro Patriot, e que vinha chegando em finais de conferência, né? Então, se eles estavam fazendo isso com o Goff, a chegada do Stafford tinha tudo pra levar eles novamente a um Super Bowl, e isso, né, realmente concretizou. E eu acho que é válido, sabe? Porque não adianta nada você ter escolhas e você não saber usar. Então o Rams, eles trocaram muitas escolhas nos últimos anos e montaram um elenco aí com Aaron Donald, um dos melhores pass rushers da liga, Jalen Ramsey, um dos melhores cornerbacks da liga, e aí você tem o Matthew Stafford e o Cooper Kupp fazendo a dupla no ataque, trouxeram depois o Odell Beckham Jr. durante a temporada regular. É um time muito bom, um time que já vem consistente nos últimos anos. E do outro lado a gente tem um Bengals, que há duas temporadas atrás era o pior time da liga, e investiram em jogadores jovens, né? Mostrando que o sistema de draft funciona se você sabe draftar. Então eles pegam o Ja'Marr Chase esse ano, eles já tinham o Joe Burrow ano passado, tem o Joe Mixon, que ainda é um jogador novo, e quando você junta esses três, você tem um ataque totalmente dinâmico, um ataque explosivo, e que, apesar de não ter dos melhores recordes ali, né, conseguiu se classificar para os playoffs, conseguiu vencer a sua conferência e conseguiu chegar no Super Bowl aí num jogo alucinante com a equipe do, contra a equipe do Chiefs. E, cara, toda a narrativa, assim, do Bengals, do time que 2 anos atrás era o pior da liga, e tudo que eles passaram essa temporada, a evolução deles ao longo da temporada e até mesmo ao longo dos playoffs, eu vejo como aquela famosa que a gente fala, né, a narrativa de campeão, sabe? Como você falou, eu tava nos Estados Unidos durante as finais de conferência e eu fui assistir em um bar de esporte ambos os jogos, e quando acabou o jogo, assim, muitos torcedores do Bengals, tinha muitos torcedores do Bengals lá, e você conseguia sentir, tipo, meio que um peso, sabe? Que eles estavam tirando nas costas, chegando no Super Bowl, as pessoas tirando a camisa dentro do bar, as pessoas se jogando no chão, tipo, dava pra você sentir a emoção deles indo pra um Super Bowl pela primeira vez. E eu acho que toda essa narrativa, eu acho que, apesar de eu achar o Rams o melhor time, eu acho que o Bengals chega um pouquinho de favoritismo a mais nesse jogo.
Olha, Rafa, eu não sei se favoritismo é a palavra certa pra definir isso do Bengals, porque eu acho que quando você vai enfrentar um Los Angeles Rams, ainda mais da forma como esse time do Los Angeles Rams tá montado hoje, não apontá-los como favoritos, ainda mais jogando em casa, né, é um pouco complicado, né, nessa situação. Acho que o favoritismo mesmo fica pra cima deles, apesar de eu concordar com você e achar que o time do Bengals tem total chance, tem total possibilidade de vencer esse jogo. Eu diria que é um favoritismo que pode não se concretizar, não é como a gente viu em outros anos, quando tinha um time que era, assim, muito superior, né? Nesse ano, apesar do Rams, no papel, em alguns números, ser superior ao time do Bengals, a gente já viu esse time do Bengals jogar um nível de futebol americano muito alto. Quando o Joe Burrow tá num dia inspirado, ele realmente tem esse espírito vencedor, ele consegue fazer com que o jogo flua muito bem pra ele, pra equipe do Bengals, e consegue arrancar vitórias excelentes, como ele fez durante a temporada regular. Jogos de mais de 40 pontos, mais de 500 jardas, Ja'Marr Chase conseguindo mais de 200 jardas em jogos recebendo passe. Então a gente já viu que esse time do Bengals tem muita qualidade ofensiva, né? Mas tem um ponto que me preocupa bastante, Rafa, eu quero ouvir sua opinião sobre isso, que é o duelo das trincheiras, né? Como eu disse na abertura, o Los Angeles Rams conta aí com Aaron Donald e companhia ali na defesa, né? A terceira defesa com mais sacks na temporada, foram 50 sacks feitos, então, assim, é bastante coisa. O Bengals conseguiu 42 sacks, assim, é uma diferença considerável se você parar pra pensar, assim, 8 sacks. E aí entra um ponto muito importante. O Rams cedeu 31 sacks, enquanto o Bengals cedeu 55 sacks na temporada. Ou seja, a linha ofensiva do Rams é uma linha que consegue se segurar, proteger o Matthew Stafford, dá um tempo pra ele trabalhar dentro do pocket, e ao mesmo tempo, a linha defensiva é uma das linhas que mais faz pressão, é um dos front sevens aí que mais faz pressão dentro da liga. Do lado do Bengals, a gente tem uma pressão considerável, a gente tem bons jogadores ali, Trey Hawkinson, o Sean Hubbard também, que tá fazendo, fez uma boa temporada, já fez há algum tempo, ele vem aparecendo bem aí nesse time do Bengals. Porém, a linha ofensiva, que foi um negócio que eu tinha apontado lá atrás, na final de conferência, né, eu falei que no jogo contra o Chiefs, se a linha ofensiva não fizesse um bom trabalho, eles teriam problemas, e justamente isso aconteceu. A linha acabou fazendo, tinha vindo de um jogo de 9 sacks contra o Bills, contra o Titans, mais uma vitória chorada, pra depois conseguir ali contra o Chiefs, um sack só cedido, um sack e meio, na verdade, cedido. Então, assim, como que você vê essa briga das trincheiras pra cada lado. O quanto você acha que isso pode influenciar nesse jogo?
Acho que assim, o Stafford, ele tá tendo a melhor linha ofensiva da carreira, né? Isso eram grandes problemas dele em Detroit, principalmente na época do Megatron. Ele tinha um baita recebedor, mas ele não conseguia ter proteção pra lançar. E proteção em um jogador, em um quarterback que tem um braço como o do Stafford, né? Que tem uma capacidade de lançar bolas longas com facilidade é essencial. Porque se você dá tempo pra ele, você tem aí recebedores como o Cooper Kupp e o Odell Beckham Jr., então você dá muita coisa pro Stafford, ele tem muita janela pra fazer muita coisa. O Burrow já não tem isso. Isso foi uma das coisas que eu critiquei em relação ao draft do Bengals esse ano, né? Que eles tinham a chance de pegar o Penei Sewell, que é um dos melhores talentos de linha ofensiva dos últimos anos, né? Nem desse draft. E eles preferiram pegar o Ja'Marr Chase, que fez um espetacular trabalho jogando com o Burrow, mas às vezes você tem que dar prioridade pra proteger o quarterback, sabe? Você não pode deixar o seu franchise QB, que já teve uma lesão muito séria ano passado, tomar 9 sacks num jogo de playoff. Você tem que priorizar, acima de tudo, a saúde do Joe Burrow, pra ele não... pra carreira dele não acabar cedo, como acabou, por exemplo, a carreira de muitos outros quarterbacks, como, por exemplo, o RG3. É que o RG3 era um cara mais móvel, né? Mas assim...
Eu sei que você queria falar do Andrew Luck. Pode falar do Andrew Luck,
pode
cara.
Ser o Luck também. pode ser o Luck também. Infelizmente, foi uma carreira muito curta no Colts. Então, assim, você não pode correr risco quando você tem todos esses exemplos. E, cara, a defesa do Rams foi a melhor defesa ano passado, com o Brandon Staley. Agora ele saiu, ele é o head coach do Chargers, mas as peças continuam. E você tem o Aaron Donald fazendo pressão, você trouxe eles trocaram pelo Von Miller no meio da temporada. Na secundária você tem o Jalen Ramsey, agora tem o Eric Weddle, que saiu da aposentadoria, né, está jogando, vai ser inclusive o play caller, né, na defesa do Rams nesse jogo, liderou o time em tackles também no jogo contra o Niners. Então tem que tomar muito cuidado, porque ainda mais que o Burrow, ele teve um princípio de lesão no último jogo da temporada, né, contra o Chiefs. Tem que tomar muito cuidado com a pressão que eles vão fazer. Então o jogo de trincheira é muito importante pro Bengals, e acho que também vai ser importante pro Rams, porque o Cam Akers, ele estava meio baleado, ele estava tendo limitações de treino. Ao longo da semana ele foi sendo liberado para treinos mais intensos, né, com mais contato físico, mas é um cara que tá passando por problemas. Então o Rams vai ter que tomar muito cuidado com o Cam Akers para não forçar ele demais e não ter uma lesão cedo, ou ter uma lesão, né, que vai atrapalhar no futuro. Então acho que as trincheiras vão ser importantes pros dois times. Acho que tem um peso um pouquinho maior pro Bengals pra tentar dar um pouco mais de espaço pro Burrow, sabe? Fazer corridas e dar espaço pra ele fazer play action e ele ter tempo no pocket. E o Rams vai ter que tomar cuidado no jogo das trincheiras pra não perder o seu running back muito cedo e não ficar muito dependente do Matthew Stafford, porque apesar de ser um bom quarterback, ele erra muitos passes bobos. Ele quase teve uma interceptação que iria acabar com o jogo contra o 49ers, mas o defensor acabou dropando, né? Isso foi determinante, inclusive, na vitória do Rams. Então, acho que tem que tomar cuidado ambas as equipes, né? Uma equipe usando o jogo corrido pra proteger o seu quarterback e a outra, né, não podendo expor muito o seu running back.
Uma outra coisa importante da gente falar também em relação a essa batalha das trincheiras é o que envolve o jogo terrestre, né? Acho que você já falou aí dos running backs também, é uma coisa bacana da gente falar. São duas defesas que são muito boas contra o jogo terrestre. O Bengals é a quinta melhor defesa, o Rams é a sexta melhor defesa contra o jogo terrestre. Porém, são dois ataques que não correm muito bem com a bola, né? São dois ataques que, quando você pega os números, você vê que tanto o Bengals como o Rams não tiveram um desempenho muito bom em jardas no total, né? O Bengals teve 1.742, o Rams teve 1.683. Eles estão ali entre as 10 piores equipes correndo com a bola nessa temporada. Só que aí tem um ponto que é muito importante, que apesar do jogo terrestre não ter tantas jardas, acaba fazendo muita diferença, acaba tendo um impacto muito grande. O Bengals anotou 16 touchdowns terrestres na temporada, enquanto o Rams anotou apenas 10, que é a segunda pior marca da liga. Então, quando você para pra pensar que, apesar de não ser um jogo terrestre muito efetivo, o jogo terrestre do Bengals consegue, efetivo assim, eu digo, em número de jardas, mas é um jogo terrestre que consegue pontuar. Quando chega na red zone, é um jogo terrestre que se torna bastante efetivo, né? E aí, Rafa, como que você vê, principalmente, essa questão de a defesa contra o jogo terrestre de um lado, a defesa contra o jogo terrestre do outro? Você acha que esse vai ser um fator que vai influenciar muito? Porque assim, o jogo aéreo é tiroteio pros dois lados, né? E a gente já vai falar um pouco sobre as defesas contra o jogo aéreo também.
Cara, eu acho que esse jogo, apesar de eu ter falado, né, do Bengals, eu acho que esse jogo pode ser aquilo, né, que a gente sempre fala de defesas ganham campeonato, né? Então, a defesa do Rams é muito boa em todos os aspectos. Eles têm um front seven muito agressivo, muito bom, tanto colocando pressão no quarterback, quanto segurando o jogo corrido ali com o Aaron Donald. Ele consegue alinhar tanto no lado de fora quanto no lado de dentro da linha, então isso dá uma versatilidade muito grande para a defesa do Rams. E na secundária você tem jogadores muito capacitados também, que se vem uma bola com um pouquinho de erro do quarterback, eles conseguem transformar isso em turnovers, conseguem transformar isso em posse de bola pro Rams. Então tem que tomar muito cuidado o ataque do Bengals, porque apesar de eu achar a defesa do Bengals boa, pra mim a defesa do Rams é a melhor defesa da liga. Então eu acho que isso pode sim ser um fator determinante, porque se você consegue deixar o quarterback do outro time confortável o jogo inteiro, eu sei que o Joe Burrow é um grande quarterback, mas querendo ou não, ele é um segundo anista. Ele é um quarterback que só foi conseguir jogar a sua primeira temporada completa essa temporada, porque no ano passado ele teve uma lesão muito séria. Então se você deixa ele desconfortável o jogo inteiro, se você consegue vencer o jogo corrido, né, você consegue impedir que o jogo corrido tenha muitas jardas, e você force ele a ficar com a bola, e você consiga colocar pressão, uma hora ele vai errar. Ele não vai acertar a todo momento, uma hora ele vai acabar errando, ele vai acabar cometendo um erro que pode ser uma mudança pro Ram. E eu não vejo, apesar de ter uma defesa boa, a defesa do Bengals, eu não vejo a defesa do Bengals sendo a mesma efetividade que a defesa do Ram pode ter. Então acho que isso pode ser sim um fator muito, muito importante no jogo, o jeito que as defesas vão se comportar, né? Porque o K-Makers, ele apesar assim, de não ter tantos touchdowns, né? Não só o K-Makers, mas o ataque do Rams no geral, o K-Makers ele é muito versátil e ele joga muito, ele recebe bastante passe, ele corre bastante com a bola, e às vezes mesmo que ele não consiga uma corrida espetacular de 15, 20 jardas, ele vai conseguir 4 jardas numa terceira para 3, né? No momento que precisa, ele vai aparecer para você, e eu acho que isso pode ser importante, você não deixar nenhuma das duas defesas pode deixar o outro time confortável correndo com a bola, porque se você fica confortável correndo com a bola, você vai ter um espaço maior para encaixar passes, principalmente em jogadas de play action. Mas eu vejo a defesa do Rams tendo mais chance de fazer um estrago nesse jogo do que a defesa do Bengals.
Muito bom, Rafa, muito bom. E aí, pra gente fechar esse assunto, né, defesas, a gente tem que falar também, obviamente, das defesas contra o jogo aéreo. E aí tem um ponto interessante, né? São duas defesas que são boas contra o jogo terrestre, mas são relativamente ruins contra o jogo aéreo durante toda a temporada aí. O Bengals foi a 26ª defesa contra o jogo aéreo, enquanto o Rams foi a 22ª. Mesmo contando com bons playmakers, mesmo sendo um time que consegue fazer muita pressão, o Rams acabou tomando muitos passes, tomando muitas bolas, e o mesmo vale pro Bengals, né? Um time que consegue roubar bolas, consegue ter um impacto bastante grande ali, roubando bolas, conseguindo turnovers, mas ao mesmo tempo toma muitas jardas. E assim, pensando que a gente tá falando de dois dos melhores ataques da NFL, né, passando a bola, o Rams é o 5º melhor ataque, o Bengals é o 7º melhor. O que você espera desse confronto? Você acha que, por exemplo, Jalen Ramsey vai ter um papel muito importante nesse jogo? Ou você acha que a vantagem tá pros recebedores de cada lado? Como que você enxerga esse duelo no jogo aéreo, pensando que as defesas não são tão boas assim?
Eu acho que assim, a questão da defesa do Rams é que eles são uma defesa que assim, eles realmente cedem muitas jardas, mas eles têm mais aquele negócio da interceptação, né? A interceptação não necessariamente define uma defesa ou um jogador individual sendo um bom defensor, né? Interceptação não é parâmetro pra defesa, mas eles são uma defesa que eles conseguem roubar muito a bola nesse negócio de deixar o QB desconfortável, né? Então, assim, eles cedem muitas jardas, mas às vezes num campo de ataque, numa bobeada, eles acabam recuperando a bola. Não à toa foi empatado com outros times, mas eles tiveram aí a terceira defesa com mais interceptações, né? Só atrás do Patriot teve 23 e o Cowboys com 26, eles tiveram 19. O Bengals, por um outro lado, cede bastante também, acho que cede bastante jardas aéreas, e eles tiveram 6 interceptações a menos, né, 13. Apesar do último jogo ter sido decidido numa interceptação do Pat Mahomes, né, eu acho que, ainda assim, eu acho, como você falou, eles têm o Jalen Ramsey, que provavelmente vai fazer uma marcação individual no Jamar Chase, pra tentar anular o Chase ao longo do jogo, e acho que isso também, acho que esse vai ser o duelo mais interessante de se assistir. Durante o ataque aí, se tiver um Jamar Chase contra o Jalen Ramsey, vai ser a coisa mais legal de se ver, porque é um novato, Jamar Chase, que não joga como novato, já joga como um wide receiver de anos na NFL, e também é um QB segundo anista, né? Então vamos ver o que o Jalen Ramsey vai conseguir aprontar contra esse ataque do Bengals. Mas eu acho que, ainda acho que o segredo desse jogo tá nas trincheiras. Eu acho que o jogo aéreo pode ter um impacto, óbvio, você tem dois grandes quarterbacks com dois grandes recebedores, mas eu acho que o maior impacto desse jogo aqui vai ser realmente nas trincheiras. Eu acho que quem conseguir vencer as trincheiras tem tudo pra vencer o jogo, porque a gente viu, né, o Joe Burrow foi sacado, como você mesmo falou, 9 vezes contra o Titans e venceu o jogo. A gente sabe que é muito raro um QB vencer o jogo sendo sacado tanto assim, mas aconteceu 2 jogos pra trás com o Bengals. Então eu acho que, claro, um takeaway, uma interceptação é importante, você pode dar uma posição melhor de campo, você pode conseguir até uma pick six, né, já retornar a interceptação pra touchdown, mas eu acho que realmente aqui nesse jogo, apesar de termos dois grandes quarterbacks, eu acho que o que vai ser determinante vai ser qual front seven vai ser melhor contra o jogo corrido.
É, Rafa, você falou aí dos números, né? O Bengals é o 14º time na liga em touchdowns sofridos, foram 26 touchdowns sofridos pelo ar, né? Passados, e 13 interceptações feitas. O Rams foi o segundo time com o melhor rating de touchdowns sofridos pelo ar, né? Foram só 17. O primeiro foi o Bills com 12. E aí entra no ponto que você falou, né? 19 interceptações, a terceira melhor marca da liga. Então, é um time que, apesar de sofrer muitas jardas, ceder muitas jardas para o adversário, toma poucos touchdowns aéreos, né? É uma defesa muito boa contra o jogo terrestre, a gente sabe. Então, dentro da Red Zone, sofre poucos touchdowns também, tá? A defesa do Rams. Não é uma das que mais sofreu touchdown corrido durante a temporada. E pelo ar, também é uma das defesas que menos sofre com isso. Então, assim, realmente é um confronto onde os detalhes vão definir quem vai vencer esse jogo. E aí eu tô junto com você. Eu acho que a batalha das trincheiras vai ser muito importante pra gente ver, né, quem vai conseguir performar melhor. Acho que se a defesa do Rams jogar o que joga normalmente, mas a linha ofensiva do Bengals tiver um dia inspirado como eles tiveram contra a Kansas City, esse jogo aí tende a ser muito, muito, muito complicado pro Rams. Mesmo tendo um time mais preparado, eu acredito, mais experiente, e tendo os setores mais, eu acho que, recheados de talentos, né, nesse momento, eu olho que se a linha ofensiva do Bengals tiver um bom dia, as coisas podem se complicar pro time do Rams. Um dado curioso é que o último jogo entre essas duas equipes aconteceu há 2 temporadas atrás, né? Foi no dia 27/10/2019, foi uma vitória do Los Angeles Rams sobre o Cincinnati Bengals, o Rams jogando em casa. E aí umas coisas engraçadas, né? Naquele momento, tem muitos jogadores que estavam naquele jogo, estão hoje nesse Super Bowl. Mas é engraçado que os principais não estão, né? O Andy Dalton era o quarterback do Cincinnati Bengals, o Jared Goff era o quarterback do Los Angeles Rams. Foi um jogo onde o Cooper Kupp teve 220 jardas e um touchdown, então já mostrava aí sinais de ser o grande Cooper Kupp que ele foi nessa temporada. E aí é engraçado pensar que são duas equipes que se enfrentam muito pouco, né? Nos últimos anos, aí os últimos 5 confrontos das equipes foram em 2019, 2015, 2011, 2007 e 2003. Como Los Angeles, né? O Rams, a última vez, sem ser essa vez de 2019, tinha sido lá na época dos anos 90 mesmo, né? Porque depois o time virou St. Louis e mesmo assim eles jogaram poucas vezes contra. E aí, Rafa, eu quero que, assim, pensando em questão de rivalidade, você acha que pode estar surgindo aí uma nova rivalidade na liga? Dois times, porque a gente sabe que quando os times começam a ganhar suas divisões, mesmo eles sendo de conferências diferentes, eles começam a se enfrentar mais, né? A gente já viu isso acontecendo algumas vezes. Você acredita que esse confronto entre Rams e Bengals tende a acontecer mais vezes nos próximos anos?
Eu acho que vai depender muito do quanto ainda o Matthew Stafford vai conseguir jogar, ou do quanto ele vai ainda ter interesse em jogar caso ele vença o Super Bowl, e do Rams, né, conseguir manter essa boa equipe, conseguir manter os desempenhos. Eu acho que, assim, apesar do Rams ter uma boa equipe, eu acho que o Bengals, né, teria mais chances ali de começar a ter uma rivalidade com times como, por exemplo, o Chiefs, né, da própria conferência, que fez dois jogos espetaculares essa temporada, né? O último jogo da temporada, o penúltimo jogo da temporada regular, na verdade, e agora essa final de conferência. E acho que outro time que pode entrar aí pela AFC seria o Buffalo Bills, talvez o Chargers aí, com o Justin Herbert, que apesar de ter ficado fora dos playoffs, fez um último jogo lá contra o Raiders insano, mas o Chargers acabou perdendo. Então eu acho que, assim, óbvio, tem chance, sim, dos times conseguirem manter, mas eu vejo, né, esses times da AFC, até pela proximidade da conferência e tudo, uma facilidade maior, porque o Bengals tem ali nos quatro jogadores ali de ataque ali. Você tem o Mixon, você tem o Jamar Chase, você tem o Boyd e você tem o Joe Burrow. Você tem quatro jogadores jovens, né? Então o Bengals tem tudo pra manter esse time aí por pelo menos, vamos falar aqui, vai mais uns 3, 4 anos esses caras. E aí depois você tem renovação de contrato, você tem tudo. Então o Bengals com certeza deve manter essa... Acho que o elenco, na verdade, a tendência é daqui pra cima, né, o Bengals. Porque você já tem um elenco muito, muito talentoso. Você só precisa trazer peças pra complementar esse time. O Rams, você já tem aí, né, jogadores mais velhos, jogadores que podem acabar deixando o time que estão próximos de final de contrato por conta de questão de dinheiro. O cap do Rams é um time que gasta muitos salários, né, então eles podem ter mais dificuldade que o Bengals de manter a competitividade nos próximos anos. Mas acho que pode sim pintar uma rivalidade entre esses dois times. Eu acho que é sempre bom, né, ainda mais pra nos últimos anos a gente teve aí, pra quem acompanhou, um Tom Brady e Peyton Manning. E aí você fica preocupado quando você começa a ver aí Brady, Breeze, Manning, quando todos esses caras começam a se aposentar, você começa a ficar preocupado. E aí, qual que vai ser a rivalidade agora? E aí, com o surgimento, né, de Joe Burrow, de Pat Mahomes, de Josh Allen, de Justin Herbert, até do Trevor Lawrence, que não teve uma grande primeira temporada, acho que a NFL ainda vai estar em boas mãos para as próximas temporadas.
Muito bom, Rafa. E aí, agora, tem um ponto aqui muito importante pra gente debater também, né? Afinal de contas, a gente tá fazendo a nossa prévia do Super Bowl. E eu acho que pra fechar esse programa, antes da gente dar as nossas opiniões finais e nosso palpite de quem vai ganhar, tem algumas informações aqui rapidamente, que acabaram de sair aqui no site da NFL. O Tyler Rigby, tight end do Rams, e o offensive lineman Joseph Notboom estão fora, né? O Rigby teve uma lesão no joelho e vai ficar fora aí. A lesão foi feia, né? E o Notboom teve uma lesão no peito. Não ficaram prontos a tempo aí, vão ficar fora do Super Bowl. E do lado do Bengals, tem o CJ Uzuma, né? O tight end, que tá com um problema de joelho ali desde o jogo contra o Chiefs, mas o Zach Taylor disse que ele vai jogar, vamos aguardar aí. Mas neste momento que estamos gravando aqui, acabou de sair, faz 20 minutinhos que saiu esse injury report, então é a notícia mais fresca que a gente vai conseguir ter gravada aqui antes do Super Bowl. Rafa, tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar nesse programa antes da gente finalizar e ir pros palpites, que é o show do intervalo. Obviamente, a gente tem que fazer uma menção ao show do intervalo, que terá a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Eminem, junto de Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige e Kendrick Lamar, fazendo um show, assim, digno de Atlanta, né? São vários ali de Atlanta, o Eminem de Detroit, um show baseado no rap, no hip hop, com nomes muito fortes, clássicos aí, pra galera dos anos 90, dos anos 2000 ali, começo dos anos 2000. Aí você tem o Kendrick Lamar, um cara um pouco mais jovem. O que você espera desse show do intervalo? Porque eu, particularmente, acho que não temos um show deste calibre desde reunindo muita gente boa, assim. Acho que desde Black Eyed Peas com Slash. Aquele lá foi muito bom. Foi a última vez que o Packers ganhou o Super Bowl. Foi no Super Bowl 45. O que você espera desse show do intervalo? É uma pauta muito importante pra gente discutir aqui.
Cara, eu acho que, assim, com todo respeito aos últimos anos, mas acho que eu não me lembro de quando eu me empolguei tanto assim com um show do Super Bowl. Eu gosto muito de Eminem, de Dr. Dre, eu gosto muito de rap. Então, cara, por mim, assim, só o Eminem já seria um show maravilhoso. E aí você junta, né? Como você falou, o Kendrick Lamar, que é um cara mais jovem, e ainda traz junto o Eminem, o Snoop Dogg, o Dre, caras assim que por muito tempo dominaram o hip hop, que ajudaram a lançar carreiras de muitas pessoas, né? Como por exemplo 50 Cent, o próprio Dre, que ajudou o Eminem quando o Eminem começou. O Eminem inclusive lançou uma música nova agora, já aproveitando pra divulgar antes do Super Bowl. Eu acho que um jogo desse nível, né, que vai ser, que eu espero que vá ser, que tô rezando muito pra que não seja igual aquele Rams e Patriots, que a gente não teve nenhum touchdown no primeiro período inteiro, né, que naquela época ia ter uma promoção lá, quem o número do jogador que fizesse aí o touchdown durante o primeiro tempo teria desconto. Eu nem lembro quem que foi que fez essa promoção de comida, e a gente não teve nenhum touchdown naquele jogo entre Rams e Patriots no primeiro tempo. Então eu realmente espero que vá ser um jogo bom, e pra um jogo desse nível, eu acho que o show vai estar no mesmo nível que o jogo.
Eu acho que é o que todo mundo espera, Rafa, porque eu também tô botando bastante fé nesse show do intervalo. Acredito que vai ser muito bom. Tava dando até uma olhada aqui na lista dos últimos anos e, pô, com todo respeito a Shakira e Jennifer Lopez, todo respeito ao The Weeknd,
Katy Perry.
Mano, o Fábio não merece tanto meu respeito, não. O Justin Timberlake, Lady Gaga, mas... Coldplay também não merece meu respeito nem um pouco, ainda mais por ter feito o Super Bowl 50.
Concordo.
Mas, assim, esse vai ser o melhor show, assim, acho que o mais hypado dos últimos anos.
É, é aquilo, né? No... Pra mim, como eu disse, eu espero que esse jogo vá ser o melhor que a gente tem aí desde Eagles e Patriots, né? Que foi aquele Super Bowl que foi alucinante. A gente teve Tom Brady dropando passe, Nick Foles recebendo touchdown, Eagles sendo campeão pela primeira vez. Aquele Super Bowl foi um baita Super Bowl. E de lá pra cá deu uma esfriada. Mas agora você tem um Bengals, você tem um Rams que, né, assim, fez história na época lá do Greatest Show on Turf, mas tava meio por fora ali nos últimos anos em St. Louis, até se mudar pra Los Angeles. O Bengals que também aí, desde os anos 80 que não ia tão longe na NFL. Então você tem duas histórias muito boas, você tem duas equipes muito boas, você tem um show do intervalo que vai ser espetacular também. Então esse Super Bowl não tem como ser ruim.
É o que torcemos, é o que esperamos. Rafa, e aí com esse seu último discurso, a gente chega pra pergunta de $1 bilhão. Rafa Marins, quem vai ganhar o Super Bowl 56? Esse é o seu momento, essa é a sua resposta.
Cara, tá esperando que eu não tivesse que responder isso, que eu falasse que o jogo vai terminar empate, porque eu acho que esse jogo aqui vai ser muito difícil, como eu falei, ao longo do programa inteiro, e como eu tô acostumado com o Colts fora dos playoffs, né, fora do Super Bowl, né, desde do ano que a gente perdeu pro Drew Brees, não vamos ao Super Bowl, então eu já tô acostumado a ter que torcer pra alguém. E como um bom torcedor do Lakers e do Dodgers, né, um bom fã de LA, óbvio que meu coração vai estar um pouquinho mais pro Ram, mas como eu disse durante o programa, eu ainda acho que eu vejo um pouquinho mais de chance pro Bengals. Acho o elenco do Ram mais... eu acho que é um elenco melhor, que tem peças melhores, mas eu acho que o trio de Jamar Chase, Joe Mixon e Joe Burrow vai fazer a diferença. E aí, né, no segundo ano do Burrow, primeiro ano do Chase, e um time que há dois anos atrás era o pior da NFL, eu acho que o Bengals vai conseguir levar esse Super Bowl.
Olha aí, indo contra as odds aí, nosso queridíssimo Rafa, apostando no Cincinnati Bengals. Cara, eu vou te falar o seguinte, eu já tô nessa acompanhada aí do Rams já faz um tempo, né, porque nos playoffs ele acaba batendo ali com o meu pecão, então a gente sempre tá de olho ali nos adversários mais próximos, né, nas cabeças da NFC. E cara, depois de tudo que o Joe Burrow me apresentou, e depois dele me mostrar que apostar contra Patrick Mahomes pode ser um erro, eu acho que eu vou contigo nessa, e eu vou no azarão também. Eu vou de Cincinnati Bengals ganhando esse Super Bowl. A gente vai ver aí o que acontece nesse domingão, dia 13, quando o jogo começar, né? A gente vai poder descobrir quem que leva essa brincadeira. A transmissão começa na ESPN às 8h30. Também teremos transmissão na Rede TV. Nosso parceiro lá, o Golim, vai estar transmitindo lá, fazendo os comentários. Então, se você tiver a fim de ver na TV aberta, você pode ver pela Rede TV. Na TV fechada, a transmissão é da ESPN. Você também consegue acompanhar pelo Star Plus e pelo NFL Game Pass. Aí na NFL Game Pass você tem a vantagem de poder ver os comerciais da NFL, né? Ali das empresas que fazem a propaganda no horário do halftime, porque é um dos minutos mais caros da televisão mundial, né? E sempre preparam muitas coisas bacanas pra gente assistir. E com isso fica aqui então esse nosso preview desse Super Bowl. A gente volta aí na semana que vem falando um pouco sobre como foi o jogo, com as nossas premiações da temporada. Rafa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem, senhoras e senhores.